vou mandar pro Rodrigo. Vou mandar pro Rodrigo pra ele ver como é que se atravessa a cachoeira. Vem que do outro lado tem cerveja de fora. O meu amigo!
Meu Deus do céu, velho. Rapaz.
Meu Deus, faltou ar.
Ou ela riu ou ela sobrevivia, cara. Ela veio.
Ela teve que escolher ali entre viver, né, e sorrir.
Vem pra cá que tem cerveja e surreal, bicho.
Surreal, Pedro.
Saudade de abrir assim com uma velha fumante. Foi muito feliz.
Foi feliz.
Porra, que isso, coisa maravilhosa.
Que faz sucesso, né, Pedro? A velha fumante realmente faz muito sucesso.
Faz,
A gente ganha, assim, uns 20 mil downloads a mais quando tem velha fumante no programa.
É isso? Eu não sabia,
tem.
Não.
Rapaz.
Rapaz. Não foi uma coisa que a gente inventou, eu acho. Talvez tenha ajudado
não foi.
A gente.
Pode ser.
Mas, assim, eu nunca vi alguém falar sobre. Acho que a gente, entendeu? Mas era aquela coisa que tava no ar. Eu acho.
Tava, entendeu? Ela existe simplesmente, né? Existe, a gente pegou ali pra falar.
Ah, meu Deus do céu.
Que, inclusive que a gente abordou isso pela primeira vez no áudio sobre Covid, né? Que tava começando a pandemia. E aí uma senhora com a voz de velha de fumante, infelizmente, não teve como não ressaltar essa característica.
E aí começamos a avaliar. Esse aí, ele tá... Nossa senhora, é pigarro puro, Nicolas. Ali tem a merenda inteira, né? Eu falo, às vezes, merenda. Mas ali é até o almoço, jantar, tem a refeição pro dia todo.
Tem na laringe,
que,
né?
Tem uma hora que ela dá uma engasgada logo no início ali. Uhum. Antes do... Depois do forró, é ladeira abaixo. Mas antes do início... Foi muito bom, velho.
Rapaz, então, sem mais delongas, eu sou o Nicolas Queiroz.
Eu sou Pedro Duarte.
E esse é o Disney Brasil.
O Disney Brasil, que é esse programa que você que chegou agora, né? Tem que saber que é o programa que tenta salvar o Brasil dele mesmo. Usando áudios de WhatsApp e agora áudio diverso também, que o áudio tá em mil plataformas. E áudio verdade. De WhatsApp, que é onde tá o Brasil de verdade, né?
É a plataforma Brasil. Oficial. É o cartório, né? É o cartório digital.
Eu e Nicolas estamos aqui desde março de 2020, né? Finalzinho de março, estamos aqui.
É verdade, cara.
Com 1 milhão e tantas pessoas também. Esse é o programa maravilhoso. É isso, pessoal. Essa é a saudade da velha fumante, essa entidade que criamos. Nicolas, você está liberado do... Big Brother Brasil, que virou Brasil, né? Porque o Gil, ele comandou o programa. Eu
vou até falar aqui um detalhe de bastidor, Pedro. Eu gravei uma entrevista com o Gil assim que ele saiu da casa, né? E fui uma das primeiras pessoas a falar com ele. E, rapaz, ele tava numa euforia quando saiu, assim, de ver as
ele
pessoas.
É muito simpático, cara.
E aí, quando eu liguei a câmera, né? Assim, na internet, pra falar com ele... Ele olhou e falou, ai, não faz isso que eu me apaixono.
Então ele é uma entidade que tem, que é a gay evangélica.
É verdade. É uma segunda entidade que a gente tá falando aqui hoje no programa.
Tem vários vídeos e áudios que recebe de alguém que é homossexual, tá na igreja.
Uhum.
E aí, ele mesmo fala isso, né? Ele fala. Desse conflito... De, porra, né? É até triste isso.
Da religião, da né? E da identidade da pessoa, de como ela se identifica mesmo.
Difícil.
Ele até brincava, obviamente, no programa, que falava que ele era bicha morma, né? Porque ele é mormon.
Sim.
Mas é realmente, assim, uma característica muito forte da personalidade dele que conquistou o Brasil.
Tudo que eu passei, até minha sexualidade dentro da igreja que eu tenho que esconder. Então como é que você vive sabendo o tempo inteiro, olhando a escritura que você é amaldiçoado? Porque na Bíblia fala, maldito é o homem que te deita com o outro. Eu não fiz mal a ninguém, aí eu fico me culpando, pedindo desculpa, se não fiz nenhum mal pra ninguém, entendeu? Aí depois eu fico refletindo isso, é muito chato.
Mas tem todo um, vamos dizer assim, um estereótipo, né? O arquétipo, assim como da velha fumante, eu acho que tem a gay evangélica.
Tem.
Que sabe todos os dizeres e falar que é aquela coisa, em nome da misericórdia, porque... É isso, então. Várias coisas. Eu acho que ele consegue. A gente já recebeu vários, inclusive, assim. Eu acho que é outro traço brasileiro.
É verdade. Agora lembrando, realmente, nas brigas que ele tinha na casa, né? Sim. Ele falava, seu basculho, sei que em nome de Jesus, que Deus.
Isso, repreendia. E não é só ele, é isso que eu tô te falando. É um negócio que tem uma categoria toda a parte.
Tem uma categoria.
Mas essa é um pouco mais triste, eu acho. Porque tem esse conflito.
Sim.
Que a pessoa, né? Ela é quem ela é, e ela às vezes não pode. Até a religião que ele escolheu. Uhum. Complicada. Essa daí eu acho que merece uma conversa pra outra hora, né, Nicolas?
É verdade, é verdade.
Uma conversa mais longa, de repente. Mas eu acho que vale.
Vale o destaque, né? Vale o destaque. Até porque. Sim. Teve evidência, como a gente falou, aí acabou agora o Big Brother Brasil.
Sim.
E agora eu tô respirando, que foi uma correria insana.
Big Brother Brasil 2021. Achei maravilhoso essa definição que alguém fez.
A gente viajou de Carol Conká até Gil do
Vigor.
Rapaz, parece que já tem alguns anos isso, não parece?
É, rapaz, então vamos continuar, né? Vamos de vinheta.
Vida que segue.
O programa tá chegando.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Tocou Neymar, é gol.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Que as putas já foram tudo embora, né? Eita. Porque o Aue já foi feito, que né, seu isso? Palhaço, seu babaca. Tu vai pra tua mãe pra tu ver se eu não faço escândalo lá. Vai piorar a situação, beleza? Tu tem câncer. Se tu não aparecer aqui, eu te mato!
Eita, rapaz!
Caramba, rapaz!
Hoje é dia das mães, né? O dia que lança é dia das mães. Tá entendendo?
Não perdoa nem o dia das mães, né?
Porra, porque, né, o cara provavelmente já tem esse costume. Ele bebe e vai pra casa da mãe pra fugir da esposa, entendeu?
Entendi. Mas
eu não entendo esses relacionamentos assim,
não. Também não entendo. Mas... a gente até falou várias vezes isso, né? Cara, a gente não tá no século passado, né? Que a pessoa precisa estar presa a um casamento, né?
Isso, cara, parece que a gente tá vivendo na Idade Média. É um negócio, assim, muito bizarro.
É.
Tem umas coisas que acontecem que a gente não tem como. Mas eu adorei a ameaça, né? Porque se você for lá, eu vou lá. E vai ser
vou fazer ainda. Um escândalo, né?
E aí você tem o quê? A mãe, o papel da mãe, que é... A gente celebra. A mãe é foda. A mãe é.
Mas a mãe é sempre lembrada, né, Pedro? Até quando a gente xinga, porque da onde que você acha que vem o que pariu?
É verdade.
Né? O que pariu? O que vem antes pode mudar, né?
E é uma das ofensas que são imperdoáveis.
Imperdoáveis. Você
não bote a mãe no meio.
Não bote, exatamente. É porque é apelação, né?
Quem acolhe, quem perdoa, né? Quer dizer, o cara chega bêbado, ela acolheu em casa. É tudo um pouco cultural também, assim, da mulher, né?
É.
Mas é complicado.
Com certeza. Até machista, de certa forma. Mas, assim, sim. Tem uma santificação que a gente tem que lembrar aqui da mãe, né? A mãe é uma santa, sabe? A mãe...
Eu acho que, de certa forma, a mãe é mãe. É diferente do pai.
É diferente.
É, não sei explicar. Eu sei que pode ser culturalmente falando.
Uhum.
Tem um monte de coisa que a gente pode falar, mas existe, talvez... O relação, sei lá, velho.
Eu digo até mesmo de admiração, né?
Mas é maravilhoso. Infelizmente, a gente tem essa visão aí. A mãe, cara, vou falar aqui. A verdade é que não tem mais pai de família. É, esse negócio de pai de família não existe no Brasil.
Uhum.
Não tem, nunca existiu.
Assim como família tradicional.
É, não. É, isso aí, pior ainda. Mas a mãe é quem cuida mais. É, os pais vão embora e quem fica é a mãe. Então, o dia das mães fica homenagem às mães. Inclusive as que tem que suportar esses filhos velhos que voltam pra casa bem fugindo da esposa. É esse é o ponto.
É verdade, é verdade.
Agora, pelo amor de Deus, esses relacionamentos, por isso que eu não gosto de piada de
sogra, casado. Né?
Pra quem tem, entendeu, Nicolas? 2021, tanta coisa ultrapassada.
É verdade.
O pessoal tá voltando pra votar, voto impresso.
Nossa, cara.
Por causa de... E tá quase ganhando, você tá...
Eu vi. Isso que é legal, né? Na internet, hoje em dia, a gente consegue acompanhar, né, essas votações, né? A gente consegue ter uma noção, e a noção é terrível, infelizmente.
O que é engraçado é que a votação é online, cara. Pra que volte a ser impresso. É isso que eu tô querendo dizer pra você.
Eu acho que tinha que ser no G-Show. Eu digo isso.
Pelo menos é um CPF por vez, né? Tem que fazer um login, alguma coisa assim.
Tem que clicar na bicicleta, no barco.
Nossa, meu Deus do céu, velho. Mas aí tem essas verdades que a gente tem. A gente sempre fica brincando, assim, da alegria, né? Do povo...
É verdade.
Do povo animado e tal. Que algumas verdades não são tão verdades assim. Eu acho que tem, sim. O vizinho que é... Sabe, que é presente, que ajuda a vizinhança em si, a comunidade, né?
Sim.
É, Eu acho que tem um pouco disso.
Principalmente fora desse contexto dos grandes condomínios, né?
Isso que eu quero falar.
Dessa modernidade, né?
Eu acho que a classe média, não. Eu acho que quanto mais arrogante, eu acho, assim, o brasileiro é... Ah, eu ganhei um pouquinho mais. Ele não gosta nem de dar bom dia no elevador, entendeu?
É
ele
verdade.
Passa a ser diferenciado, não dá um bom dia pro porteiro, entendeu?
Uhum.
Porque eu sei lá o quê, eu não sei explicar.
Rapaz, a galera que pega saída alternativa. Você já viu isso? A galera que pega a saída alternativa do condomínio pra fugir da caixinha no fim de ano.
Não, porra, é essa, não. Tem isso também? Aí
tem.
É isso, cara. Eu acho que a gente tem que dividir os Brasis a partir das classes sociais também. Em breve, a gente pode fazer um aprofundamento desse momento, desse Brasil maluco. Porque tem o Brasil mesmo alegre do futebol, de tudo isso que a gente gosta, que a gente tá tentando resgatar aqui, né?
Uhum.
Do futebol, do dia do samba e tudo mais. Mas tem um Brasil que é foda.
Da cultura, né?
Ó, tem um Brasil que tá foda. Eu acho que mais um, mas como diria o Gil lá, né? Tão lascado, o Brasil tá lascado, Brasil mesmo. Lascado.
Mas eu acho, Pedro, que apesar dos pesares, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo desafio, o brasileiro produz, né? O brasileiro, produz? Ele constrói, ele produz e ele entrega.
Graças a Deus, né? Em nome de Jesus.
Se o seu nome começa com vogal e termina com vogal, você é uma pessoa muito legal.
Ok.
Se o seu nome começa com consoante e termina com consoante, você é uma pessoa muito interessante. Se o seu nome começa com vogal e termina com consoante, você é uma pessoa especial e interessante.
Uhum.
Agora, se o seu nome começa com consoante e termina com vogal, você é uma pessoa intrigante e sensacional.
Porra! Aí eu vi
uma risada no final.
É uma risada, é aquela risada que ela é armada, né? Assim, armada no sentido de ela tem uma estrutura, sabe?
É verdade, é conclusão ali. Faz parte. Eu sou consoante vogal.
É.
Então eu sou intrigante.
Especial.
Porra!
Eu sou só interessante. Mas se você reparar, apesar dos pesares, todo mundo é alguma coisa de bom.
Não, com certeza. É verdade.
Todo mundo é algo de bom.
E você é legal.
É.
Né? Eu acho assim,
né? É interessante, né? Eu saí ali no interessante. Então, assim, você, ouvinte, você se enquadra em qual categoria?
Quando você diz que algo é interessante, ele abre pra muitas interpretações. Entendeu?
É verdade.
Intrigante pode ser até negativo.
Pode ser.
Interessante, você tem algum interesse. Então, eu acho que você saiu ganhando, né?
Olha aí, rapaz.
Se bem que eu sou especial.
Especial, ele tem um lugar especial, Pedro. Especial, ele tá num espaço, assim, ele tá num lugar... Sabe, escolhido, a dedo.
Mas a gente tava falando mal aqui, inclusive desse brasileiro que se sente especial.
Entendi.
Então tem um lado ruim, entendeu?
Entendi.
Hoje o pessimismo é tão grande que eu consegui tirar coisas ruins desse áudio aí. Que não tinha nada de ruim.
Aí, tá vendo? Esses são os brasis, não tem jeito.
Eita, nossa senhora. Rapaz, chegou o frio aí, né, Nicolas?
Chegou.
Aliás, esse é um assunto muito bizarro. E aí, rapaz, como é que tá aí as coisas, hein? Tá quente aí? Esse ano tá um calor. É uma coisa muito bizarra,
né? É o que a gente chama no carnaval do abre alas, né? Assim, é a comissão de frente, né?
É
o que vem na conversa, hein? A primeira coisa...
É o que vem.
É o que vem. Você normalmente... É difícil chegar pra alguém e já puxar um assunto.
Mas hoje em dia, não tá nem sendo assim. Hoje em dia já é o assunto de verdade. Eu vi pessoas, inclusive, pregando para que não se falasse mais nem bom dia.
Eita.
Na internet. Porque você fala, tipo, no WhatsApp com a pessoa, então o bom dia é perda de tempo. Aí onde é que a gente vai chegar?
É,
no mundo que você não cumprimenta as pessoas.
É difícil.
Eu também não sou a favor do cumprimento que é espero que você esteja bem. Que é tirado dos e-mails americanos, entendeu?
Ah, sim, porque verdade.
Porque ele vem de ele é profundamente escroto. Você olhar na base disso, assim, ele não quer saber se você tá bem. Ele já espera e continua o assunto.
É verdade, caramba, eu nunca pensei nisso.
Eu espero que você esteja bem. Você, é tipo assim, ó, na entrelinha, tá? Se você estiver mal, se foda. Aí vem o resto do assunto.
É, porque assim, meu amigo, antes de mais nada, eu espero que você esteja bem.
Isso, entendeu? Mas... Foda-se, e aí, cadê o relatório que eu pedi? É basicamente isso, entendeu? Mas, enfim, sobre o assunto frio, eu soube, inclusive, que você teve que comprar...
Tive.
Pra vestimenta nova.
É porque a gente tá em pandemia, né, Pedro? Então, assim, a gente não sai pra comprar roupa. Inclusive, eu reparei que eu ganhei um perfume no Natal de 2019, e ele tá embalado até agora, porque quem usa perfume em casa?
É.
Inclusive, eu tenho um vizinho que usa perfume em casa, porque o cheiro vem até minha janela.
Não, aqui na Bahia, algumas gerações aí atrás, a pessoa tomava banho e passava perfume. De repente, um alfazema, uma lavanda, alguma coisa.
Entendi.
Tô falando sério. É. Pra dormir perfumado.
Caramba, eu não pra sei ter se sonhos isso é normal. Cheirosos.
Eu sei lá, mas...
Sonhar com campos de lírios, né?
Não, às vezes tem que ficar cheiroso. É, às vezes, né? De vez em quando a pessoa
mas, fica... Mas assim, acontece que eu reparei que não tinha roupa de frio, sabe? A roupa de frio que eu tinha tava velha, tava rasgada, sabe? Tava bem zoada mesmo. Então, hoje eu aproveitei pra dar um pulo no shopping e comprar um pijama, sabe? Comprar uma calça de moletom, Pedro.
Rapaz!
Calça de moletom que eu não tinha.
E eu doei roupas de frio.
Olha aí.
Que desde quando eu voltei de São Paulo aqui pra Salvador, eu não usava mais.
Tem uma diferença.
E tinha roupa nova, rapaz, com etiqueta e tudo, entendeu?
Entendi.
Que eu ganhei, às vezes, de marcas, assim, que mandam pro... O ouvinte que não sabe vai achar assim, que é esse cara, né? O cara ganha coisa. É, às vezes estampado, coisa do meu trabalho, entendeu? E aí eu ganho. E aí, assim, não cabia, entendeu?
Ou acontece, agora já tá acontece. Grande demais.
E aí eu doei, fiz uma caixona aqui. É,
doou,
e eu sempre dou as coisas, sou a favor da doação de coisas... Úteis, né?
Úteis, exatamente. No, tipo essa roupa de frio que eu falei que eu tinha rasgado, isso daí foi pro lixo, isso não é doação, pelo amor de Deus.
Você não vai doar também aquele short que você usa pra dormir seis anos seguidos?
Exatamente, não, pô. É calça, jaqueta. É, umas coisas que estejam boas, né? Sapato que você não usa mais.
Entendeu? É, pô, né? Pelo amor de Deus,
fazer uma fogueira contra esse frio, né?
É, não tem condições.
Olha, tá chegando o frio, eu quero ver quem que vai mexer com o banho. Até osso meu já tá doendo, Deus ali. Eu tenho um tio meu que passa três... Quanto mais o frio custar, mais ele custa também sem tomar banho. Aí acaba o frio, depois de três dias, ele espera temperar a água, voltar ao normal, aí que ele vai mexer com o banho. Hã? Aí perguntei pra ele, falei, tio, você não mete com o banho? Ele falou, agora onde? Aí eu tomo banho, pneumonia, apanha no mim, me mata eu, aí pergunta, morreu do quê? Ele toma banho, tchau.
Tá certo, então, né? Até o osso tá doendo, pai. Que exagero é esse?
Eu vou te falar que, assim, eu já tive problema disso na infância, sabia? Com banho. Porque uma vez eu tomei banho quente, peguei uma friaca na sequência, né? Criança, ainda mais, né? Sai do banho e já sai pelado correndo no quintal, né?
Sim.
E eu tive pneumonia. E na época o médico falou pros meus pais que eu não poderia tomar banho quente, porque eu corria esse risco. Então tu imagina você doutrinar, que isso é doutrina, isso é doutrinação. Você doutrinar a criança a tomar banho frio sempre.
Ah, fez você efeito. Não sabe de nada. Você tem que respeitar minha história, Nicolas. Minha casa. Minha casa não tinha chuveiro quente, não. Muitos anos aí, até adolescência aí, até 18 anos por aí, não tinha chuveiro quente, não. Era tudo bem que eu moro em Salvador e tal. Mas, pô, às vezes amanhecia com um friozinho. Minha aula começava às
7:05
da manhã. Eu não entendo essas coisas.
Esses 5 minutos aí não faz sentido nenhum, né?
Faz sim, porque eu podia atrasar até 7:15 pra entrar. Tanto que no final do último ano, eu já não ia pra escola mais. Eu já, velho, não dá. Acordar 6 horas da manhã, 5 e pouca da manhã e tomar banho frio, porra, surreal, cara. Mas eu não entendo esse negócio de, assim, a relação entre frio e não tomar banho. Porque, por exemplo, óbvio que você não vai suar tanto quanto no calor, né? Que aí você fica meio peguento, toma banho. Mas você se suja, entendeu? O dia é suja você normalmente, entendeu?
Suja, suja.
A poeira. Então você não vai ficar 3 dias sem tomar banho que nem o tio do cara, vamos dizer
não, assim. Não, não dá, não dá.
E a gente já falou sobre isso aqui. O que eu gostei aí foi que o cara espera a água temperar, que é equilibrar entre o calor e o frio, pra poder, entendeu? Porque fica, a água fica numa condição direta, assim. Direta não, condição ideal. É, isso
é exatamente. É o famoso morno, né?
É morno. Mas esse áudio é de um ouvinte do Mato Grosso.
Olha aí,
então,
rapaz.
Então, Mato Grosso que é quente pra caramba. Quando faz calor, bicho, pega lá. Chega
é famoso.
Cuiabá, porra.
É sempre lembrado, né? Nos jornais, né? Quando vai falar da média, da temperatura.
Então, talvez... Não tem o costume do frio, nesse sentido. Eu não sei como é o outro extremo.
Não, e o que eu tava te falando, assim, lá no início, é que eu só tomo banho frio até hoje.
Ah, é?
Entendeu? Desde a infância que aconteceu isso, até hoje eu só tomo banho frio. Eu não tomo banho quente, não.
Eu sou fresco. Eu, quando eu posso, só tomo banho quente.
Que isso? Acho que banho quente eu saio suado sempre.
Já fui pra casa de um amigo meu em Fortaleza. Fiquei um tempo lá, fui fazer algum evento lá. E aí fiquei hospedado na casa dele. E não tinha chuveiro quente, né?
Aí, ó.
E aí, eu achei... É normal pra todo mundo. E eu achava assim, não pode ser. E eu entrava, tipo, pulando, Rock Balboa, fazendo igual um aquecimento. Velho,
rapaz,
mas aí...
Rapaz, adoro banho frio.
E aí eu fui taxado de fresco, entendeu? Não, é frescura, é frescura. Não, não é fresco.
Mas é condicionamento isso. Eu fui condicionado a isso, entendeu?
Hoje em dia, Eu tomo banho quente, é bom até pra minha coluna. Eu tenho que solta um músculo. Eu tenho várias desculpas pra poder defender o banho quente. Você sabe que tem muita gente que vai tomar banho de banheira? Tomar banho não, né? Vai usar a banheira. Porque banho de banheira, a gente tem que discutir isso também aqui, Nicolas. É uma forma importante. Não toma banho
direito. É porque fantasia-se muito, né, o banho de banheira. Essa que é real.
Você toma banho, você se limpa no lugar onde você se suja.
É.
O banho tem que ser de água corrente de chuveiro. Se você toma banho de banheira...
Imagina você na piscina. Você entrar na piscina com sabonete, shampoo, passar tudo e se esfregar. Então... E vai ficar aquela água ali.
Faz sentido. Né?
Eu acho que isso daí é uma geração, Pedro, que foi criada vendo televisão aberta, sabe? Tinha banheira do Gugu, tinha essas coisas todas. E a pessoa criou essa fantasia da banheira.
A fantasia da banheira com vinho do lado, aquela coisa isso, bem americana. Isso,
exatamente.
Ah, é muito idiota isso.
Com velas aromáticas, sabe? Sais de banho.
Idiota que eu falo, não é você fazer isso. Se te faz bem, é ótimo. É idiota a gente pegar uma coisa de um filme desse jeito e colocar... Qual é a realidade? A gente não sabe mais.
É, achar que tu vai chegar terça-feira de noite e vai tomar um banho desse.
É, eu vou tomar um vinho. E aí o cara tá lá, a pessoa, né, bota lá água quente pra pôr, baixa a pressão, deixa o celular cair dentro da banheira e se fode todo, perde o celular e fica lá em frente. Pode até se afogar na banheira. Fica aí, nossa, mais senhora, uma vez no programa.
É isso que uma eu indignação, hoje, né? Mais uma,
hoje,
né?
Eu tô realmente com tudo. Eu gostaria, inclusive, que você me cortasse por quase do ouvinte. Porque eu tô bastante pessimista no programa de hoje. Por favor.
Eu ia cortar agora. Eu tava já com a piada aqui já na linha. Então, que eu ia falar que, inclusive, Pedro, indignação é o que a gente mais ouve nesse momento que vem agora.
Ah.
Que é o famigerado quadro do ouvinte.
Porra. Difícil.
E aí, Nicolas e Pedro, meu nome é Ana, eu moro em São Paulo. E eu tenho uma questão aqui que eu queria que vocês me ajudassem.
Toma aí. Manda.
Vocês acham que se alguém curte seus stories, é porque a pessoa tá te dando moral ou porque ela achou o conteúdo interessante? Fala, ah, postou isso aqui, ó, postou essa foto aqui, tomando uma cerveja. Nossa, que interessante, né? Vou apreciar essa foto aqui, achei muito interessante. Ou a pessoa quer te pegar, entendeu? Porque o meu critério é o seguinte, se eu comento a foto de alguém, ou é meu amigo, ou é meu brother, minhas amigas, meus brother, ou então alguém que eu quero transar.
Entendi.
Essa opção de, assim, de...
Entendi.
Ah, que legal, que pôr do sol bonito. Não vou comentar que pôr do sol bonito, porque fiquei tocada pela imagem do pôr do sol. Nem se tiver um golfinho pulando ali, não me interessa. Me interessa se eu quero ou não transar com a pessoa. Isso me leva a comentar ou não a foto dos stories dela. E aí, o que vocês acham?
É, eu achei que é quase RS pra mim, é convite pra fuder.
Rapaz, as pessoas têm expectativa demais, né? Em cada detalhe singelo, né, Pedro?
Olha, eu curto fotos que eu acho que estão boas. Comento fotos que eu sei que são biscoiteiras.
Sim.
Inclusive dizendo, estou apoiando o seu biscoito. Porque eu acho que a pessoa, nesse momento de pandemia, tem que apoiar todo mundo.
Tem que apoiar, tem que apoiar. Faz bem pra saúde mental mesmo.
É.
Rapaz, se for levar pra esse lado aí da ouvinte, eu acho que a gente tá fudido, né? Porque a gente tá comprometido aí, uma era até pré-Instagram.
Sim.
E a gente recebe muita coisa legal dos ouvintes também, né? Não só de amigos, mas também de ouvintes, que a gente curte.
Pois é. É, no nosso caso, é complicado. É
por isso que eu tô falando, acho que as pessoas estão exagerando.
Eu curto. Às vezes a foto é bonita, tem que curtir.
Tem.
Mas assim... Se ela fez o critério dela, ela tá usando o Instagram do jeito que ela fez. O Instagram do jeito certo, que é esse usuário premium aí do Instagram, que usa para relacionamento, né?
É diferenciado. Não existe Tinder, né? Tipo, não, LinkedIn, Instagram, tudo pode ser um Tinder.
Eu acho que o Tinder é super valorizado. Eu acho que o Instagram, ele cumpre o papel bem ali, não é verdade?
Cumpre.
Ele já tem a... É isso, ouvinte, assim...
Se você é tão direto assim ao ponto, seja direto ao ponto.
Mas se você quiser falar um dia com a gente, pode falar também de boa, que a gente vai, assim, entendeu? Que é porque as pessoas falam com a gente, eu não levo. E eu falo, respondo, a gente recebe foto também, eu recebo foto de conversando sobre a vida dos outros.
Sim, fotos vestidas, né, Pedro? Foto vestida.
Vestida, as pessoas vestidas. Normalmente tá todo mundo vestido, assim.
Tá todo mundo... É, exatamente.
É, entendeu?
Mas assim, pode deixar que a gente não vai interpretar dessa forma, acho que essa que é a mensagem.
Mas eu tô assim, Ana, você tá de parabéns aí. Eu
tá acho que parabéns.
Eu não tenho muito o que concluir, não. Se você tá merecendo. Gostei, Ana. Parabéns, você. Porque muitas vezes eu curti, quero transar, eu não consigo, entendeu? É uma coisa normal curtir. Às vezes eu curto uma foto por acidente, eu tô passando, clica duas vezes. Você imagina uma reposição hoje, entendeu?
Eu acho que é a pior coisa, né, curtir por acidente, é reagir uma foto por acidente.
Nossa senhora,
no nossa senhora.
Eu já reagi com um coraçãozinho e aqueles olharzinhos de foguinho. Porra!
Eu já reagi com 100. Número 100.
Aí é ótimo. Aí é estéreo.
Vamos lá, né?
É, olhando agora, eu tô achando que o áudio é meio podre mesmo. Hã? Mas...
Tá bom, então.
Ah, mas às vezes vale a pena, né? Pô, tenta botar aí.
Esse aí é o ouvinte arrependido. Ele manda o áudio que ele vê, que ele acha que é bom na hora. Aí no outro dia ele manda um áudio dizendo assim, o áudio era ruim. A gente tem uma frequência, não. O ouvinte arrependido é uma classe diferenciada de ouvintes que nós temos aqui. Que ele tem dois padrões, né, Nicolas? Um é que ele apaga a mensagem, manda a mensagem e apaga.
Isso.
E outro que manda e depois ele pede desculpa pelo áudio que mandou.
É verdade.
Não tem isso não, gente. Pode mandar qualquer coisa, tá tudo valendo aqui. Tá tudo, entendeu? A gente usa os absurdos que vier, ou então a gente joga fora.
Exato.
É isso que vale a pena, não tem que se arrepender
não. Não tem muito critério nesse sentido, né? Mas eu gostei que esse áudio realmente representa muitas situações.
É.
E assim, pra pessoa que tem insegurança com áudio, olha, antes de mais nada, fica tranquilo que nem todo mundo está problematizando seu áudio, né?
Sim.
Em segundo lugar, se você usa muito essa plataforma, cara, cria um grupo só seu. Cria um grupo e bota só você nesse grupo, que aí você pode testar ali, sabe? Escrever uma mensagem antes ali.
Mandar pra si mesmo,
ver,
né?
Ver se a mensagem tá boa. Sim. Mandar pra si mesmo, exatamente. Manda um áudio ali, ouve e avalia.
Mas a pessoa complica muito a vida. Manda qualquer porra aí e pronto. Chega os áudios aqui pra gente e a gente resolve aqui, pô. Entendeu? É isso. E inclusive, aproveitar o momento aí que é pra divulgar o nosso WhatsApp, né? Um WhatsApp maravilhoso.
Claro.
Que tem o WhatsApp com mais mensagem do Brasil. Provavelmente a gente vai ser bloqueado um dia pelo Mark Zuckerberg, pelo gasto de servidor. Mas é o seguinte, 719-700-3368.
Olha aí.
Eu dei uma quebrada na cadência que é pra dificultar a anotação.
É.
Você ouvinte, tenta ver aí se vai dar certo. E mande seu áudio de até 2 minutos, né? A sua história de até 2 minutos. Ou áudios diversos aí que você caçou pela internet, vídeos também. Tem muita gente que fica, ah, eu vou mandar o vídeo, será que dá? Use o áudio. Cara, claro que a gente olha, às vezes tem vídeo que não dá. Às vezes o vídeo é uma situação engraçada que a pessoa só quer compartilhar com a gente. É ótimo que a gente ri, mas não dá pra usar no programa.
Acontece.
Mas quando tem história boa, pode mandar, mande seu negócio, fique de boa. E não tenha medo, não. Pode, fique à vontade.
Fique tranquilo.
É isso.
Sossegue.
Não apaga a mensagem, que dá uma agonia da porra a pessoa que apaga a mensagem.
Por favor. E outra, Pedro, também siga a gente nas redes sociais, né? Acesse lá o This Is Brasil Pod no Twitter.
Sim.
E This Is Brasil Oficial no Instagram.
Exatamente. Vamos nessa.
Pedro, meu amigo, vou ter que te irritar de novo, ao mesmo tempo em que faço uma denúncia aqui ao Procon contra todos os estabelecimentos de pastel desse país. Porque a gente fala pastel de pizza por metonímia. Do mesmo jeito que a gente fala copo de água.
Olha aí,
era pra ter uma pizza dentro do pastel e não tem. Tem o sabor. Tem queijo, tomate, orégano, né? Aquele gostinho de pizza que a gente conhece. Mas não tem a massa. Era pra ter a pizza inteira. Tá faltando ali. Não pode chamar pastel de pizza. Aí você tem razão. Mas a gente fala pastel de pizza porque o que vai dentro do pastel... deveria, né? Ser a pizza.
Aí tá, esse ouvinte, ele ganhou espaço aqui de novo aqui, entendeu? Mas aí eu discordo com ele. O aprendizado que ele trouxe da outra vez foi importante. Dessa vez, apenas com a intenção de me irritar, ele conseguiu me irritar, porém ele não trouxe nada de importante. Porque esse negócio de metonímia, de palavra, metonímia, entendeu? Tá errado, Nicolas.
Não, mas peraí, calma. Teve uma coisa importante, sim.
O quê?
Ele falou aí que deveria o pastel ter uma pizza dentro. Eu vou te falar, eu acredito que nos subterrâneos desse Brasil há uma pastelaria que faça isso, sim.
Seria inacreditável, hein?
Sempre tem.
Você pode pegar uma pizza, vamos pegar uma fatia, sei lá, de pizza...
portuguesa, logo.
Portuguesa, pra dar a problemática. Pizza portuguesa. Que eu chamo de portuguesa, porém, enfim. Você aí forra ela na massa do pastel, aquela massa pronta.
Pega o garfo, né?
Você dá aquela apertadinha, você pode ou botar dentro do óleo, né? Uhum. No caso, mergulhar no óleo, que é assim
isso, que tem que fazer o pastel. Que é o ideal, é o ideal.
Ou colocar na fritadeira elétrica.
É, pode
inclusive,
ser.
Adquirir uma, dar uma secadinha assim, é bom, é quebra um galho.
Pô, mas pra pastel não fica bom não, Pedro.
Não, não ficou muito bom, mas ficou mais ou menos, ficou parecido um forno, funcionou. De qualquer maneira, ficou interessante.
Ficou.
Essa, você pode corrigir esse defeito linguístico criando o seu próprio pastel com uma fatia de pizza dentro.
Exato, seria muito brasileiro faz isso, Pedro. Eu tenho, por exemplo, um grande conflito com restaurante japonês.
Sim.
Porque às vezes tem o famoso temaki hot Philadelphia.
Sim.
E aí, às vezes, esse temaki, ele é um cone de arroz com rodelas de hot Philadelphia dentro. Ou, às vezes, ele é um temaki todo empanado e frito. Parece uma coxinha gigante, sabe? E aí?
Horrível.
Qual não. Que tá certo, sabe?
O meu ponto sobre esse áudio desse ouvinte aí novamente é o seguinte. Você não pode usar a regra normativa, a gramática correta, normativa, pra corrigir as pessoas e usar isso como, entendeu? Assim como
uma maneira disso.
Porque ele está sendo falado há muito tempo. Então, o que acontece? A gramática teria que mudar em relação ao que é falado. Entendeu? Você não pode dizer assim, o mundo fala errado porque tá escrito certo. Entendeu? Agora é isso que eu tô te falando. Você não pode usar o que tá nesse papel pra corrigir o pastel de pizza.
Entendi,
sendo
entendi.
Sendo assim, quebra também a lógica da pizza de portuguesa, que está correta também agora, a partir de agora.
Ele meio que corrige isso, na real, né?
Entendeu? Ele mesmo se contradisse e ele deu uma queixa errada no Procon. E você agora perdeu o direito de discordar. Sabe por que ele perdeu o direito de discordar?
Por quê?
Não vai mais entrar áudio, mesmo que ele esteja certo, não entra mais.
Fechou a porteira.
Discorda aí sozinho, pronto, acabou. Um abraço pra você. É isso.
Discorda pro espelho.
Ô, rapaz, olha aí, todo dia é isso?
Oi, Pedro. Oi, Nicolas. Bom dia. São 10 horas da manhã, né?
Bom,
eu sou a Juliana, aqui de Diadema, no ABC.
Olha,
e aí eu tava escutando uns episódios antigos e teve uma determinada hora que vocês falaram de cachorro. E aí eu lembrei de uma história que aconteceu uns 2 anos atrás. Meu pai uma vez estava voltando do trabalho e aí ele chegou em casa com o braço todo machucado. Aí quando a gente perguntou o que aconteceu, ele falou que ele foi atacado por um cachorro. Só que ele foi atacado por um cachorro porque ele estava voltando na rua e ele estava chupando um gelinho. E aí, segundo ele, o cachorro viu e começou a correr atrás dele porque o cachorro queria o gelinho.
Como assim?
Aí o cachorro atacou o braço dele, mordeu o braço dele. Mas assim, meu pai é muito atentado. Então a gente tem plena certeza de que ele ficou mexendo com o cachorro e aí o cachorro partiu pra cima dele. E era isso a história. E eu queria agradecer porque ontem o Nicolas me respondeu no Instagram o comentário que eu fiz na foto dele lá do BBB. Obrigada, Nicolas.
Olha aí,
e Pedro também nunca me respondeu, mas tudo bem. Também gosto de vocês. Tchau, gente. Beijo.
Rapaz, olha, Nicolas, olha, esse áudio é um áudio que fecha um arco aqui na nossa
fecha.
História. Porque, primeiro momento é, o pai dela tá com o braço fudido, chega em casa o braço todo arrebentado, e ela dá uma risadinha.
Isso.
Se fosse sua mãe,
ri da desgraça
ninguém ia rir, mas se fosse a mãe, ninguém ri.
Ah, é verdade.
Lembra que eu tava falando lá no início? Não ri, a gente tem relação com mãe diferente, a gente também protege a mãe. O pai, a gente ri, ele é atentado. Ele mexeu com o cachorro, ele mereceu.
É isso. Cara, ele nem mexeu, ele tava chupando um gelinho, que é um geladinho, sacolé.
Deve ser um geladinho.
Juju.
É, sei lá.
Aqui no Rio a gente usa muito sacolé. Geladinho que costuma ser um industrializado.
Não, geladinho é o normal aqui na Bahia.
Cara, mas que doideira. E aí foi pra curtida do Instagram, né? Que ela falou das fotos do bebê, que inclusive tá muito bacana ali os bastidores que eu fiz.
Sim.
Botei foto com os campeões, né?
Porra, então, Nicolas, siga agora, @ Nicolas Queiroz com S no final.
Porra, exatamente. Se você quiser saber mais,
arte
pra cima.
Cara, e aí depois ela disse que eu nunca respondi.
Olha aí.
E aí é o seguinte, se você quiser ser ignorado, me siga também, @ Pedro Gaduarte. É isso, mano. Esse áudio ele fechou tudo, Nicolas. É um áudio que
fechou.
Foi escolhido a dedo pra estar aqui. Entendeu? É isso.
É, mas aqui, fica cara, aí. Tu acha que é assim, é por acaso?
Bom dia aí, rapaziada. Ó, o pão. Porra, do café da manhã, porra.
Uau, quase não sai, você viu? Ah, mas isso é cachaça demais.
Isso é cachaça, isso é cachaça. Ei, cachaça e tabaco, né? É o combo.
Nossa mas, senhora.
Eu vou te falar demais. Que essa buzininha deu nostalgia, hein?
Porra.
Pô, me lembrou muito minha infância em Bangu. Sempre tinha um cara que vendia pão de bike, né? Assim, de bicicleta.
Rapaz, o pão...
Um cesto na frente.
O pão, ele tá visto como algo bem ruim hoje em dia aí, né? Tem matéria aí que o pão branco está matando a gente, que não sei o quê, carboidrato, farinha... Pô, tu
imagina o pão branco com margarina, então.
Margarina, que a gente já falou que é a verdade sobre margarina. Então, eu não sei, assim, eu acho que tudo demais, né? Tem que ser igual aquele áudio que a gente usou, que é um pouco de salada, um pouco de droga, um pouco... Se você quer comer pão o dia todo, não dá. É. Mas esse lance da rua, de ter uma buzininha, de ter alguém vendendo algumas coisas, é muito bom.
Isso é, o carro das delícias. Aqui no Rio é o famoso carro das delícias. É o carro das delícias. Que normalmente é uma Kombi, sabe? Mas
aí
tem
uma cara que é uma bicicletinha, velho. Aí não parece. Então,
tem vários tipos. O da bicicletinha, quase sempre, é um padeiro mesmo. Assim, tem uma padaria muito pequena e, às vezes, um lugar um pouco distante. Então, ele sai vendendo pelo bairro.
Entendi.
O carro das delícias já é uma evolução, porque ele não vende só pão francês, sim, pão branco, né? Ele vende pão recheado, pão carequinha, sabe? Pão suíço.
Pão carequinha?
Baguete.
Como é pão carequinha?
Rapaz, tem muito tipo de pão, cara. Se eu for explicar, a gente vai achar cada correlato. Mas vende de tudo. Vende empadão também, sabe? Vende sonho.
O sonho que daqui de Salvador é com goiabada. E,
é mesmo?
E
tem,
aí é o quê? Doce de leite?
Aqui é doce de leite.
Ou aquela massa
de... Chocolate, ou então aquele creme. Oh, o creme amarelinho que parece um catarrinho. Gostoso pra caramba.
Tem que ser com goiabada. Não, aquele creme é creme de confeiteiro que chama. Não tem nada a ver. Tem que ser com goiabada. Rapaz, o Brasil é uma onda, né, rapaz? A gente fica aqui falando que tá ruim, mas às vezes é bom. A diferença da goiabada é isso. Nicolas, a gente tem que falar duas coisas aqui. Primeiro, o áudio que a gente usou da Blitz, da Avenida das Torres.
Uhum.
Lembra?
Sim, eu lembro.
O cara mentiu. Que cara escroto, inclusive. Mentiu, dizendo que tinha Blitz, não tinha. Era em Manaus mesmo, acertamos aqui. A gente botou no Google lá, tinha várias Avenidas das Torres. Mas, cara, por que um ouvinte respondeu aqui pra gente que... Lembra que você falou assim, a Blitz tá no ataque?
Aham.
Uhum. Aí você falou, porra, tá no ataque ainda. Não, ataque é o nome de supermercado de Manaus.
Olha então, aí,
tá
rapaz.
Na frente do supermercado, ataque.
Mas isso é a mente do carioca, né, Pedro? Porque a gente ouve uma frase assim, a Blitz tá no ataque. Isso parece muito que o carioca gosta de falar as coisas de uma forma meio poética, assim. Quase um, sabe, uma trova medieval, nossa, né?
E aí?
Então eu tentei interpretar de outra forma, mas fica aí então essa correção.
Tudo bem, não, mas tem outra, que é uma das coisas mais estúpidas que aconteceram na nossa trajetória aqui, como podcasters e jornalistas e tudo mais. Porque eu e você, a gente entrou num surto aqui sobre a palavra constipação.
Ah,
não
sim.
Fazer... Não, constipação é para prisão de ventre. E congestão é que é pro nariz. Então, a pessoa constipada, ela não está com o nariz entupido, não. É outra coisa.
Até fica por aí. Isso, né, Pedro, que a gente fala do descongestionante nasal, isso, né?
Rapaz, agora você vê e você, a gente...
Nossa, a gente viajou bonito mesmo.
A gente
mesmo.
Defendeu não, isso.
E peço desculpas ao ouvinte, né, que mandou um áudio pra gente, que não tinha nada a ver com isso, e a gente entrou nessa pira.
Porém, continuo dizendo aqui, acho que é estranho que a pessoa se sinta constipada do nada e toma um remédio que... Ah, vou dar uma cagadinha. Se toma um remédio, que bebe. Não existe esse remédio. Não existe.
No próximo eu te corrigir.
Existe a espirra do Habib. Mas não existe esse remédio. É diferente.
Porra, aquela de espinafre é brabo, né, cara?
Calabresa com queijo, porra, mano. Cara.
Puta que pariu, nem o diabo pode. Ai, então, recuperando aqui o fôlego, né, Pedro? Esse programa foi uma viagem, esse programa, hein?
Eu tô só falando verdade.
Cada coisa que a gente passou...
Foi verdade.
Mas assim, eu acho que a gente também aprendeu muita coisa nesse programa, né, não, Pedro?
Aprendi.
A gente trocou experiências, assim, mas também aprendemos muitas coisas, corrigimos nosso passado, né?
Nosso passado.
E isso daí vai pra sempre. Então, assim, eu gostaria de trazer pra esse encerramento, Pedro... Frases motivacionais.
Sim.
Eu acho que frase motivacional é algo que também é da nossa cultura, hein?
Eu acho. Tem muito aqueles livrinhos também, essas coisas do tipo, né?
Uhum.
De uma frase motivacional por dia, coisas do tipo. Então, a gente vai trazer a frase lá do Instagram que a gente recebeu aqui, do DJ da China. DJ, pô, da
DJ,
China.
DJ da China. DJ foi bem.
Não, DJ. Mas enfim... Esse Instagram fez um compilado aí de frases motivacionais da cidade de Sobral.
Ceará.
No Ceará, Sobral, que é uma cidade muito legal no Ceará. Muita gente que eu conheço do Ceará, inclusive, é de Sobral.
Olha aí.
É, e tem aparentemente um sol pra cada pessoa lá também, Nico. Que é quente como uma porra, velho. Mas é isso.
Tá vendo? Você fica reclamando aí que a gente não dá bom dia, não deseja uma boa semana, aí, ó. Fica então nesse momento agora. Tipicamente brasileiro, ou melhor, diz Brasil, né?
Que aqui tem muita gente falsa nesse grupo aqui. Tem muita gente falsa aqui nesse grupo. Falso. Não vale o que o gato enterra. Também desliga. Cara, se a tua estrela não brilha, não procura apagar dos outros, não, elemento ruim. Tua vida é fuxicar, é falar da vida alheia, perverso.
Se não quiser cair, que se dê. Ok, pessoal?
Rapaz, vamos pra casa, vamos se aquietar, meu povo.
Rapaz, a gente começa a falar nesse grupo buceta aqui, aí esse abestado pega o áudio e joga não sei pra onde, rapaz, tu quer desse teu pilão, é? Só pode. Manda o áudio também pro tabaco da velha já, que é sério. Câmbio deligo.
Faz só o teu, faz só o teu se tu puder fazer. Não vai te preocupar com o povo, deixa o povo trabalhar.
Mas quem quer tá fazendo isso daí? Quem é o coordenador dessas macacadas aí? Me fale bem pra me dar uma facada, bem no pé da barriga.
Caraca!
Nicolas, de motivacional não tem nada. Prometeram uma coisa e entregaram outra. Quem não quiser cair, que se deite. Que porra de frase
é essa? Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Essa daí realmente é tipo, já que é pra tombar, né? É,
muito bom. E não vale o que o gato enterra.
Câmbio desligo.
Câmbio desligo. Pô, câmbio desligo. A gente podia anotar isso. Câmbio desligo. Não é maravilhoso você mandar um áudio falando dos câmbios?
É porque você tira o direito de resposta, entendeu?
É verdade.
Tem uma briga ali no meio que você percebe a indignação do sujeito com o fato de tirarem o áudio do grupo, na real, Pedro.
Sim.
É como se o grupo fosse uma cúpula, sabe? Confidencial, né? Que tem ali um sigilo, sabe? Tem um respeito pelo anonimato, né?
Rapaz, o grupo, ele tinha que... É uma instituição, a gente já falou sobre isso aqui.
Tudo bem que se esse sigilo não fosse quebrado, não teria Desse Brasil, né?
Ah, é verdade.
Antes de mais nada.
Então vamos continuar, gente. Vamos continuar quebrando as regras. Vamos continuar sendo brasileiro mesmo. Pra que o Desis Brasil continue existindo.
Pô, imagina,
tentando
rapaz.
Salvar, né? Não, é isso, é o ciclo que se criou. É uma
se criou, exatamente.
Ai.
Tem muita gente falsa nesse mundo, Pedro. Tem muita gente falsa. Mas assim, pelo menos, a gente já percebeu que esse Brasil, ele não é simples. Ele é complexo, ele tem muitas camadas.
Sim.
E assim, a gente vai vencendo, Pedro, dia a dia, graças a uvas verdes, sabe?
Uvas verdes. Boa.
Graças a vogal consoante.
Exatamente.
A velha fumante.
É isso, graças a um pouquinho, né? As pitadas de humor do diário. Um pouquinho da criação desse povo maluco aí que a gente tem. Porque, rapaz... Tá lascado o negócio.
Tá lascado. Gostaria de mandar, então, um beijo pra todos os nossos ouvintes, Pedro.
Sim.
Até pro Gil do Vigor, que espero que ouça esse programa um dia, quem sabe, né? Afinal, o objetivo de resgatar o brasileiro passa por todos os brasileiros, obviamente.
Uh-huh.
E sabe o que eu digo agora, Pedro?
O quê?
Até a próxima, campo desligo.
Ignorância da porra.